DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, o julgamento das dívidas ocultas. Ex-diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana continua a negar pagamentos da Privinvest.
Não é real que ele esteja ligado ao grupo Privinvest.
Em Portugal, juiz manda desbloquear conta bancária de Xisé dos Santos, filha do ex-presidente de Angola. Jurista concorda com a decisão.
Não tem sentido estar-se a congelar contas e depois não haver resultado, ou aparentemente não haver investigação. Isto depois acaba por descredibilizar estas investigações sobre os chamados casos de corrupção e branqueamento de capitais.
E ainda os altos e baixos no MPLA, no novo livro do médico angolano Manuel Videira. São os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 18 de outubro. Começamos então em Moçambique, onde o antigo diretor da Inteligência Económica do Serviço de Informações e Segurança do Estado se sentou pelo oitavo dia no Banco dos Réus. Segundo o Ministério Público, António Carlos do Rosário terá recebido mais de 9,4 milhões de euros da Privinvest, mas o réu voltou a negar esta segunda-feira as provas apresentadas pela acusação. Entretanto, o dia ficou marcado pela denúncia do desaparecimento de documentos do processo. O tribunal diz que vai investigar o extravio de 34 páginas da acusação relativas a factos imputados a António Carlos do Rosário. Romeu da Silva está a acompanhar o julgamento.
O réu António Carlos do Rosário teria usado a Chopela Investment para domiciliar valores indevidos pagos pelo grupo Privinvest através de uma empresa designada IRS. Do valor recebido, o antigo número 2 da Secreta Moçambicana ordenou a transferência de mais de 900 mil euros a favor da empresa Deco Construções para a compra de frações autónomas num condomínio designado Paraíso de Férias, na zona nobre da cidade de Maputo.
A ligação que se faz entre a IRS e o grupo Privinvest não é real que a IRS esteja ligada ao grupo Privinvest.
O ex-diretor da Inteligência Económica do SISI negou também ter comprado 3 imóveis inacabados na zona nobre de Maputo, no valor de mais de 450 mil euros transferidos pela Chopela para a Deco Construções.
Sim, não confirmo. Se a Chopela pagou algo, é da Chopela. Eu acho caricato e queria que isso fosse refletido na ata, que em pleno século XXI, com todos os meios disponíveis de registro de transações financeiras, que eu tenho ordenado que a Chopela transferisse sem registro nenhum, em construir a narrativa.
O Ministério Público mostrou provas disso, mas o réu não confirmou e disse ainda que tudo isso faz parte de teatro para forçar a ideia de que ele é o proprietário da empresa Chopela.
Se assim for, é mais fácil dizer que a Chopela é que fez. Além de que esta carta foi apresentada no dia 11 de junho de 2020, mas estando eu preso já há 1 ano e 4 meses, são imputados esses fatos, não faz sentido.
A magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marrengula, confrontou também o réu com declarações do PCA da Chopela, Bilal Cidade, que teria recebido ordens de António Carlos do Rosário para transferir cerca de 3 milhões de dólares para a imobiliária Imomos.
Bilal Cidade, na altura PCA da Chopela Investments, confirmou as transferências no valor aproximado de 3 milhões de dólares e disse que fez as transferências por ordem do réu António Carlos do Rosário.
O Ministério Público disse que o representante da Imomos confirmou a recepção de dinheiro, mas António Carlos do Rosário respondeu:
não me recordo que tenha dado essa instrução.
Prosseguiu o Ministério Público com a pergunta sobre o propósito da transferência pela Chopela de 2.699.000 euros para a conta da empresa M. Moçambique Construções do Correu Fabel Mabunda no interesse do casal Leão, também arguídos neste processo.
Por que é que a Chopela, uma empresa criada pelo SIS no âmbito da implementação do projeto da Zona Econômica Exclusiva, transferiu valores para a Moçambique Construções? Foram aplicados no interesse do casal Leão, Ângela e Gregório Leão.
António Carlos do Rosário primeiro explicou sobre a relação SIS e Chopela e mais tarde assumiu que fez algumas transferências, mas depois exigiu ver documentos para completar a resposta.
A Chopela não foi criada pelo SIS. Dois, a Chopela pertence a acionistas, a donos. Segundo, há valores que eu sei que autorizei ou solicitei por indicação dos acionistas da Chopela, que eu autorizei que se transferisse, por razões operativas, porque precisávamos. Por isso é que eu digo, não me recordo, eu preciso de ver os papéis para me recordar.
O julgamento prossegue nesta terça-feira e vai continuar com audição pelo nono dia do réu António Carlos do Rosário. O juiz que está a julgar o caso, Efigênio Batista, determinou nesta segunda-feira o apuramento das circunstâncias do extravio de 34 páginas da acusação, conforme denunciou o Ministério Público. Enquanto isso, o tribunal vai recorrer a cópias dos autos que podem estar na posse do cartório. Rômulo da Silva, DW Maputo.
E nós, como é costume, queremos saber qual é a sua opinião. Após 8 dias de audição, o que espera ainda ouvir de António Carlos do Rosário no julgamento das dívidas ocultas? Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Espreitamos já as respostas. Ismael Mazive diz que ele já falou tudo o que tinha para falar. O Ministério Público é que não quer perseguir a alta cúpula. Lafo Baldé acredita que ainda muito vai acontecer com muitas audições. Continuam a verificar-se recusas em colaborar com a Justiça. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano, João Lourenço, assinalou hoje a dinâmica no movimento de empresas turcas e angolanas, destacando o valor que terá para o crescimento económico e criação de emprego. Lourenço discursava no Palácio Presidencial a propósito da visita oficial do seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
Olhamos com muito bons olhos para esta cooperação Angola-Turquia e acreditamos que o futuro vai confirmar o que acabamos de dizer, a julgar pelo interesse que os empresários turcos demonstraram por Angola imediatamente após a nossa visita à Turquia.
Já o presidente turco defendeu em Luanda uma nova era das relações entre o seu país e a África, garantindo que a aproximação da Turquia aos países africanos pretende criar um mundo mais justo. Os dois presidentes assinaram esta segunda-feira 7 instrumentos jurídicos para reforçar a cooperação entre os dois países. 150 pessoas foram detidas quando se faziam transportar em 3 embarcações contendo produtos alimentares que se suspeita serem destinados a insurgentes armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Os produtos eram provenientes de Pemba, capital provincial, e tinham como destino algumas aldeias de Palma e Mocimboa da Praia. Segundo o comandante dos fuzileiros navais, citado pela televisão de Moçambique, as forças moçambicanas suspeitam haver terroristas entre os detidos. Moçambique tem um déficit de 90 milhões de euros para enfrentar a época das chuvas, que poderá afetar 1,5 milhão de pessoas. O anúncio foi feito hoje pela diretora do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Luísa Mengue, que apontou uma possível solução.
Teremos que envolver maior número de parceiros. Só com este número, em termos de parceiros, seja a nível nacional, assim como a nível internacional, poderíamos também dar melhor resposta à questão do déficit. Também temos em conta a questão do número de incidência em termos de pessoas que possam ser abrangidas perante a esta época chuvosa, que estima-se em torno de 1,5 milhões de pessoas.
O plano de contingência para a época chuvosa, que vai de outubro a março em Moçambique, visa acautelar apoios básicos ao nível da saúde e alimentação, mas também para resgate. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia defendeu hoje a intensificação da cooperação económica e comercial com a Guiné-Bissau. Sergei Lavrov falava no início de uma visita da chefe da diplomacia guineense, Susi Barbosa, ao país, onde já assinou um memorando de entendimento com o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo e entregou 2 instrumentos de cooperação já ratificados pela Guiné-Bissau. A Organização das Nações Unidas em Cabo Verde sublinhou hoje a maturidade democrática e o exemplo dado ao mundo pelo país com as presidenciais de domingo, que elegeram o ex-primeiro-ministro José Maria Neves. O 5º presidente da República foi eleito à primeira volta com 51,7% dos votos, de acordo com os dados do apuramento provisório atualizado esta manhã.
DW Deutsche Welle.
Em Portugal, o Tribunal Central de Instrução Criminal desbloqueou uma conta bancária de Xisé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. O juiz Ivo Rosa, conhecido pelos chamados megaprocessos na justiça portuguesa, justifica a decisão com a ultrapassagem dos prazos de inquérito e a ausência de provas que fundamentem as suspeitas quanto à origem ilícita dos fundos. A conta tinha sido bloqueada em agosto de 2020 por suspeitas de que Xisé dos Santos estaria a usar o sistema português para camuflar a eventual origem ilícita de verbas transferidas através da Suíça. Falámos sobre o caso com o jurista português Rui Verde, que aponta o rigor técnico da decisão do juiz.
Bom, as decisões do juiz Ivo Rosa, geralmente, na minha opinião, são sempre bastante rigorosas em termos de direito. Ele é um juiz que olha com atenção para os processos e pondera as coisas. Neste caso concreto, o que percebi é que ele entendeu que o Ministério Público, durante o tempo em que teve a conta de Xisé dos Santos congelada, não trouxe nada de novo para o processo. Ora, não tendo trazido nada de novo para o processo, o que ele tinha que fazer era desbloquear as contas. Portanto, em termos técnicos, parece uma decisão acertada.
Daí passo para a minha questão seguinte, que tem a ver precisamente com essa ausência de investigação que o juiz menciona. Ele diz que as suspeitas iniciais de montantes ilícitos radicavam no facto de não só dela ser filha do ex-presidente de Angola, mas da opacidade do sistema financeiro suíço, no desconhecimento da origem dos fundos. Mas ele então diz que nenhuma investigação foi levada a cabo junto das autoridades de Angola ou mesmo junto da Visada,
das Suíças, dos Santos. Exato.
A minha questão é como é que se justifica essa ausência de investigação?
Pois, essa é a sua questão e é uma questão correta, tal como é a questão do juiz. Não tem sentido estar-se a congelar contas e depois não haver resultados nem negativos nem positivos de uma investigação, ou aparentemente não haver investigação. Isto depois acaba por descredibilizar estas investigações sobre os chamados casos de corrupção e branqueamento de capitais. Houve aqui, talvez, uma falha do Ministério Público português, não conheço os detalhes. Note que esta decisão nem absolve nem inocenta a Xisé dos Santos, mas, embora ela tenha a presunção de inocência, como é evidente, é uma decisão técnica, mas está correta. Não havendo investigação, não se pode manter as pessoas, passa a expressão, penduradas.
Além desta parte técnica, acha que se pode ler aqui um sinal de arrefecimento desta parceria entre as autoridades angolanas e portuguesas na ofensiva contra a corrupção?
De maneira nenhuma. Não. Acho que não se pode ler sinal de arrefecimento. Não. Acho que se pode ler sinal de que há muitas investigações em curso. E como há muitas investigações em curso, algumas estão a avançar mais depressa, como acredito que seja aquela relativa a Isabel dos Santos, outras foram ficando para trás, como esta de Xisé dos Santos. Não, não dou interpretações políticas a esta decisão.
Posto isto, acha que ficarão por aqui as investigações a Xisé dos Santos?
Creio que não. Eu acredito que estas investigações à família de José Eduardo Santos são um bocado em espiral. Vão e vêm, vão-se aprofundando e é possível que ela surja noutro caso qualquer. Creio que não. Aliás, porque isto é obviamente um sinal vermelho dos juízes ao Ministério Público e talvez obrigue o Ministério Público português a agir. Já sabe que as pessoas agem mais quando são espicaçadas, digamos. E isto é um ato de espicaçar o Ministério Público por parte do juiz.
Ouvimos então uma entrevista com o jurista português Rui Verde. O conflito entre a liderança de Agostinho Neto e Viriato da Cruz, então secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola, espalha bem as lutas internas pelo poder no seio do partido histórico. Segundo o nacionalista angolano Manuel Videira, crises como esta afetaram a luta de libertação. No seu novo livro, Um Intelectual na Rebelião, conta na primeira pessoa as venturas e desventuras da luta que conduziu à independência do país em 1975. Um trabalho de João Carlos.
O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder há mais de 40 anos, conheceu vários momentos de crises internas ao longo da sua história. Manuel Videira, antigo coronel das Forças Armadas Angolanas, afirma que estão ultrapassados os momentos de fortes divergências que marcaram a vida do partido, agora sob a liderança de João Lourenço, atual Presidente da República.
Esta fase das contestações anteriores com formação de alas de partido já está ultrapassada pelo MPLA. O MPLA é um dos partidos mais antigos de África. É um partido que tem 60, 70 anos de existência.
Por isso, antevendo as eleições gerais de 2022, o antigo médico formado em Coimbra admite que dificilmente crises como as que se registaram no passado poderão abalar o lugar que o partido ocupa no xadrez político de Angola. Manuel Videira fala à DW a propósito do lançamento em Lisboa do seu livro Angola, um intelectual na rebelião. A obra, lançada pela editora Guerra e Paz, faz parte das memórias do autor registadas durante a luta de libertação de Angola. Videira escreve sobre vários temas e momentos, entre eles sobre as divergências no seio do MPLA e entre os movimentos independentistas, acabando por narrar também a guerrilha na Frente Leste e a Revolução Ativa. Afirma que tinha especial relevância a crise provocada pelas divergências político-ideológicas entre Agostinho Neto e Viriato da Cruz, considerado o verdadeiro fundador do MPLA.
Esse desentendimento foi motivado por argumentações políticas, mas de certo modo também por algumas pessoais.
Adolfo Maria, outro nacionalista angolano que apresentou o livro na passada sexta-feira, afirma que neste momento o MPLA sofre de um desgaste evidente. A isto se junta o descontentamento geral da população devido às más condições económicas e sociais em que vive. Adolfo Maria não antevê o futuro do partido em alusão às eleições gerais previstas para 2022.
Sabemos que o poder do MPLA não será eterno. Não sabemos como é que as coisas se vão passar. Neste momento há uma tensão política muito forte em Angola. E o MPLA não está habituado a perder e há quem diga que há perspectivas de perder. Portanto, tudo pode suceder.
Por sua vez, refere o analista angolano, a oposição tem vindo a organizar-se e a reforçar-se, mas ainda é preciso perceber qual o programa e estratégia da recém-constituída Frente Patriótica Unida, integrada pela UNITA, PRAJÁ e Bloco Democrático. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Cerca de 30 pessoas foram mortas na noite de domingo na Nigéria durante um ataque com armas de fogo a um mercado no noroeste do país, anunciaram hoje as autoridades nigerianas. O governo admite que o número de mortes poderá ser ainda maior, uma vez que o recinto estava cheio de comerciantes. Também na noite passada, um ataque terrorista numa esquadra da polícia no Níger, na zona das três fronteiras do Burkina Faso, Mali e Níger, provocou a morte de três polícias e feriu sete, segundo um comunicado divulgado hoje pelas autoridades. Morreu hoje, aos 84 anos, o ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell, por complicações relacionadas com a Covid-19. Powell foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, antes de se tornar o primeiro secretário de Estado norte-americano negro na presidência de George W. Bush. A Rússia anunciou hoje a suspensão da sua missão junto da NATO, bem como o encerramento da representação da Aliança Atlântica em Moscovo, após a recente retirada de credenciais a 8 diplomatas russos por alegada espionagem. A NATO já lamentou a decisão. O Partido Liberal Alemão deu hoje luz verde às negociações para a formação de um governo de coligação com o Partido Social Democrata e com os Verdes. Estão reunidas agora as condições para um entendimento entre os três partidos após a vitória do SPD com Olaf Scholz como candidato a chanceler nas eleições de 26 de setembro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos o que espera ainda ouvir da parte de António Carlos do Rosário após 8 dias de audição ao ex-diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana no julgamento das dívidas ocultas. Recebemos várias respostas. Nader Argentino diz que, falando honestamente, não tem nada de novidade sobre esse caso porque os grandes estão calados e os estafetas estão a ser julgados. Tudo só faz de conta. Moisés Cidade escreve: boa noite, DW África. Por mim, esse homem já disse tudo o que tinha para falar. Júlio Bicicleta
Sana escreve: só sei dizer que esse julgamento é um autêntico teatro. Pegaram peixinhos e os tubarões todos livres. Já Rosário Ntepa espera que António Carlos do Rosário explique melhor os contornos da contratação das empresas que levaram ao endividamento do Estado moçambicano, mas o Ministério Público, diz este ouvinte, já está a fazer manobras dilatórias de desviar a verdade sobre as dívidas ocultas. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos amanhã, terça-feira, com a emissão da manhã na voz da Cláudia Marques. Até lá, tenha uma boa noite.